Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 5 de outubro, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O projeto Modelo Matemático para a Quantidade de Casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul utiliza o modelo Gompertz para as projeções da quantidade de notificações e possível taxa de ocupação de leitos. A autoria é dos professores Erlanson Saraiva, do Instituto de Matemática, e Leandro Sauer, da Escola de Administração e Negócios. E para falar sobre o projeto e as últimas projeções, convidamos o professor Leandro Sauer. Professor, seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Um prazer enorme falar com você e com os nossos ouvintes da Rádio FMS.
Para começar, professor, conta um pouco para a gente como é que surgiu esse projeto e desde quando vocês estão fazendo essas projeções.
Então, esse projeto ele acontece por uma demanda da Secretaria de Saúde do município de Campo Grande, que nos procurou no final de março, né, para que a gente pudesse acompanhar através de modelos matemáticos o número de notificações de casos Covid-19 que estavam sendo publicados pela Secretaria, né, desde o primeiro caso que ocorreu aqui no dia 14 de março de 2020. Ou seja, então até semana passada nós tínhamos 200 dias aí de casos desde o primeiro caso, né? Foi uma solicitação da secretaria, logo em seguida a gente começou a rodar modelos aqui para a cidade de Campo Grande e aí a Secretaria de Saúde do Estado também solicitou que a gente pudesse estar rodando esses modelos para o estado do Mato Grosso do Sul. Então agora semanalmente a gente ajusta o modelo e faz aí previsões para a cidade de Campo Grande e para o estado do Mato Grosso do Sul.
Esse modelo que vocês utilizam já foi usado em outros lugares? De onde vocês tiraram esse método?
Quando se analisa pandemias, normalmente se usa esses modelos que a gente chama de modelos de curva S. É como se você tivesse uma letra S mais ou menos puxado na ponta, né? Ela fica uma curvinha aí crescente. Eu, na década de 90, durante o meu mestrado no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, eu usei esses modelos para acompanhar notificações de casos de AIDS. E quando surgiu essa solicitação da prefeitura, o professor Erlanso, que é o coordenador do projeto, também tinha utilizado em algumas outras situações. E aí a gente resolveu ajustar, né? Nós ajustamos aí basicamente três curvas matemáticas. A curva exponencial modificada, a curva Gompertz e a curva logística. E a curva que tem, o modelo que tem dado rotineiramente os melhores resultados é o modelo Gompertz. Eu estava observando agora as projeções que foram feitas na semana passada para essa semana e estava olhando os erros de estimação aqui em Campo Grande. Os erros têm se comportado na casa de 0,02%, ou seja, as projeções têm sido extremamente precisas através desse modelo e através de todo esse período aí que a gente está trabalhando.
Como o senhor mencionou que esse modelo Gompertz é o que mais tem se aproximado, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que ele funciona e quais fatores são levados em consideração no caso da Covid-19.
Bom, o modelo Gompertz, ele é utilizado quando você trabalha com funções do tipo S, né? Funções que crescem. Se a gente for anotando desde o primeiro caso o número acumulado de notificações de Covid-19, esse número sempre cresce, né? Se eu pego o valor de um dia menos o valor do dia anterior, eu tenho a quantidade de casos que aconteceram naquele dia. E esse modelo Gompertz, ele tem dado uma performance melhor porque ele modela o fenômeno de uma maneira assimétrica. Ou seja, o que está acontecendo, o que aconteceu com o número de notificações de Covid-19 diário até um determinado momento, até o pico do fenômeno, se comporta agora de uma maneira ligeiramente diferente. Esse é um modelo que me permite, logo nos primeiros dias de notificações de casos, ele nos permite calcular quais são as taxas de crescimento da curva, em que momento você vai atingir o ponto de inflexão, que a gente chama aí de ponto de pico, né? Que é aquele ponto onde o número de novos casos a cada dia atinge o máximo e a partir daí começa a diminuir. O número de novos casos a cada dia começa a ser menor, até o momento que estabiliza o fenômeno. Então, esse de fato foi o modelo que melhor se comportou. Aqui para Campo Grande, nós tivemos, na verdade, 4 modelos Gompers, né? Na verdade, tivemos 3 modelos Gompers em período, que foi um período muito explosivo durante o mês de agosto, que o modelo que melhor apresentou o comportamento das notificações de Covid-19 era o modelo exponencial, foi um modelo explosivo. Agora, desde meados de agosto para frente, novamente voltou o comportamento via modelo Gompers e a cada semana a gente tem notado um comportamento levemente mais estável do que na semana anterior.
E o que vocês têm observado nessas projeções e nos resultados desde o último apontamento desse pico da pandemia, que foi no dia 22 de setembro? Como é que os índices estão se comportando agora?
Olha, a gente, na verdade, o modelo previa que a gente tivesse um número de casos a cada dia levemente menor do que tem tido, mas está se comportando parcialmente como o modelo tinha projetado. A boa notícia que a gente entende que existe, né, é a redução de pacientes internados em leitos clínicos, há uma redução no número de pacientes internados também em leitos de UTI. E o número de reprodução que nós temos tanto para o estado quanto para Campo Grande tem ficado em torno de 1.06, 1.10, né? Esse número ele indica o quanto que uma pessoa infectada transmite a doença em média, né? Você tem uma ideia, em Campo Grande está 1.06, no estado o valor está em 1.05. Quando chegar a 1, você tem a estabilização do processo, né? Então a gente já teve em 1.68 no estado, agora está em 1.05. A gente já teve 1.56 em Campo Grande, agora está em 1.05, 1.0 de transmissão. Né? Outras coisas assim que a gente tem visto que o modelo tem se comportado relativamente bem, né? Vou te dar um exemplo. A projeção que a gente tinha para leitos clínicos em 27 de setembro era de 134 casos. E o valor registrado no dia 27 de setembro era 137 de casos em leitos clínicos. Então, em leitos de UTI, nós tínhamos projetado 132 e o valor registrado foi 133. Então, o modelo tem se comportado maravilhosamente bem.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O tema de hoje é o modelo matemático para a quantidade de casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, com um dos integrantes do projeto, o professor Leandro Sauer. Professor, um dos índices que vocês levam em consideração para fazer esses cálculos é o índice de isolamento social, né? Eu queria saber, então, se vai ter alguma mudança na maneira como vocês calculam com algumas medidas que tiveram alteração aqui na capital. Por exemplo, essa possibilidade de retorno das atividades presenciais de escolas.
Não, a gente trabalha com o dado oficial publicado pela prefeitura e pelo estado, né? Ou seja, o pessoal nos informa diariamente através, não a nós, né, mas ao público em geral, através dos boletins, quantos casos foram notificados de Covid-19 e é em cima desse número que nós trabalhamos, né? A gente pôde ver aí ao longo desse período todo que em alguns momentos em que houve um certo afrouxamento nas medidas de isolamento, um comportamento de crescimento nos dias subsequentes. Mas atualmente nós não estamos fazendo nenhum cálculo em cima disso, né? O que a gente tem feito é pura e simplesmente ver o que o número está informando, né? O que aquela função matemática está nos dizendo do comportamento. A função matemática tem se comportado de uma maneira extremamente precisa, né? A gente tem se preocupado muito com a precisão do modelo, né? O mundo real, de uma maneira geral, ele não se comporta de uma maneira tão matemática como tem se comportado essa pandemia. né, com valores projetados muito, mas muito próximos do que vem acontecendo, né? Nós atingimos o pico dia 22 de setembro no estado e dia 25 de agosto aqui em Campo Grande, mas o comportamento desde então tem sido mais um comportamento de estabilização num determinado platô do que propriamente um comportamento de queda sistemático, dia a dia, no número de casos, que era o que o modelo de alguma forma estava projetando, né?
E, professor, o feriado de 7 de setembro teve alguma relação com esse pico da pandemia no estado ou foram fatores independentes?
Olha, nós tivemos aqui um dia atípico no mês de setembro. Esse dia atípico do mês de setembro foi no dia 181, né, no dia 11 de setembro. Foi registrado no estado, né, 2.258 casos e aqui em Campo Grande foi registrado, deixa eu ver aqui exatamente o valor que eu não tenho de cabeça, 1.434 casos, né? E a explicação que a gente recebeu dos órgãos oficiais é que o que ocorreu foi uma mudança de protocolos no diagnóstico da doença e fez com que esse valor ficasse muito diferente dos demais, né? Fora esse dia aí, no resto do tempo o comportamento tem sido um comportamento de redução. Não tão grande quanto se esperava, mas um comportamento de redução.
Pode terminar o que você ia falar.
Não, é que, Thalita, eu sei que quando a gente está falando em modelo matemático, né, normalmente a gente espera relações do modelo matemático com algumas ações do público ou do governo, não é? E a gente, de alguma forma, saiu dessa discussão, entendeu? Nós procuramos, o professor Lance e eu, dar uma visão macro da pandemia e do comportamento dela, ela se explicando, entendeu? Por que que a gente fez isso? Porque a gente entende que essa abordagem para o administrador público, ela é importante, né? É importante a gente poder dizer para ele, olha, quando a gente analisa o fenômeno, ele tem este comportamento matemático, não é? Olha, aqui ele mudou. E aí o próprio administrador poder fazer a leitura se aqueles momentos de mudança do modelo, se eles coincidem com tomadas de decisão deles, né? Nós procuramos evitar entrar nessa discussão porque achávamos que isso iria, de alguma forma, politizar a modelagem da pandemia. E era o que a gente não queria, entendeu?
Entendi, professor. Então, na segunda-feira, eu falo com o senhor para fazer uma comparação dessa semana que nós estamos agora e se vocês já tiverem uma projeção para a próxima,
claro,
pode colocar,
claro,
isso. Pode ser?
Claro, sem problemas.
Tá, então, para encerrar, professor, o que que vocês identificaram até agora de conclusões gerais em relação a essa pesquisa? Eu sei que ela ainda vai durar um tempo, né? Mas sobre essa pandemia se autoexplicando, como o senhor disse.
Bom, queria dizer que esse projeto, né, é um projeto da UFMS. A gente quer agradecer aí enormemente o apoio que a reitoria, que a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que a Exam e o próprio laboratório de modelagem e análise de dados nos deram para o prosseguimento do trabalho. E uma das coisas que a gente achou extremamente importante também no projeto, né, tem sido extremamente importante no projeto, é a função social que a Universidade Federal tem de apresentar um olhar macro da pandemia, né? Poder permitir ao administrador público ter um olhar de como é que está se comportando a pandemia. E ele poder olhar nessa trajetória desses modelos e das projeções que o modelo tem, ele olhar e verificar o que que ele pode fazer para diminuir os impactos da pandemia para a população em geral, né? De uma maneira geral, a gente sempre tem feito projeções com um horizonte de 30 dias. Então, por exemplo, quando nós estávamos no mês de julho, né, no início do mês de julho, o prenúncio da pandemia para Campo Grande e para o estado era um prenúncio muito ruim. Nós estávamos prenunciando até aquele momento, até meados de julho, nós estávamos prenunciando o colapso do sistema público, não só na ocupação de leitos de UTI e leitos clínicos, mas felizmente o comportamento nas semanas subsequentes foi sendo cada vez menos drástico, que fez com que a gente, na metade do mês de agosto, já prevesse que o pico da doença, o pico da pandemia aqui em Campo Grande seria no dia 25 de agosto, né? E que no estado seria na última semana de setembro. E isso vem, nas últimas 3 semanas, a curva vem começando a se estabilizar, a ponto de que aqui na cidade e no estado a gente atingiu essa estabilidade. Então eu acho que assim, o prazer que tem sido é principalmente a função social do projeto. É o FMS fazendo a parte dela com os seus pesquisadores, né, em dar respostas para o administrador público de maneira geral poder, com uma certa antecedência de 30, 45 dias, poder se programar para evitar maiores problemas.
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje falamos sobre o projeto Modelo Matemático para a Quantidade de Casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, desenvolvido pelos professores Erlandson Saraiva, do Instituto de Matemática, e Leandro Sauer, da Escola de Administração e Negócios. O convidado de hoje foi o professor Leandro Sauer em entrevista realizada de maneira remota. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Foi um prazer, estamos à disposição, é um prazer poder estar participando do programa de vocês. Eu sou um ouvinte, sou professor da FMS e um ouvinte acostumado aí do trabalho de vocês. Um abraço para os ouvintes e bom trabalho para vocês.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.fms.br. Até semana que vem!
Você ouviu Liga da Saúde.